Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos num debate que vai longo e grande parte dele perdido, se me permitem a expressão, a falar sobre agendas de animais, mas cada um vendendo aquela que é a sua posição. Parece que nos esquecemos daquele que devia ser o verdadeiro desidrato deste debate, e é isso que eu pretendo fazer durante esta intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. É importante que nós centralizemos aquilo que realmente nos devia hoje congregar e ao longo dos tempos, que é o bem-estar animal e os direitos de proteção dos animais. E o PSD nessa matéria, ao contrário do que se tentou dizer durante este debate, sempre esteve na linha da frente, na proteção e salvaguarda dos direitos dos animais. E fê-lo aos mais diversos níveis, mas fê-lo sem populismo, sem demagogia e sem esquecer o respeito por todos os modos de vida que existem em Portugal. Para nós sempre foi muito claro aquela que é a divisão entre animais de companhia, que tem que ter uma tutela especial, animais de produção, e que ao contrário do que se tenta vender aqui, muitas vezes, já existe legislação abundantíssima, nomeadamente da União Europeia, sobre aquilo que é o manejo dos animais, as boas práticas dos animais, e portanto esses têm que ter um regime, bem como ao mesmo tempo, para nós é fundamental, salvaguardar as tradições e o mundo rural, nomeadamente a atividade venatória, a caça, salvaguardar também aquelas que são as nossas atividades tradicionais, como é o caso da tourada, a vaca das cordas de Ponte Lima, que me é tão querida, e todas estas atividades que fazem a nossa Portugalidade. Não vimos este debate hoje para agradar a uns ou a outros com esta demagogia e populismo dos animais acima de tudo, de nós é que somos os grandes protetores. E sabem porquê, senhoras e senhores deputados, e também para os portugueses? Porque para nós animais são mesmo, mas são todos. E todos de acordo com aquilo que é o uso e que é aquela que é a sua função também na sociedade. Não confundimos pessoas com animais. Pessoas são pessoas, animais são animais. Cada animal tem aquilo também que é o seu escopo, a sua finalidade. E um é para a alimentação humana. Temos sempre que pensar, não podemos falar em fome e ao mesmo tempo não proteger a alimentação humana. Para nós isso é importante. Por outro lado, aqueles animais que também fazem parte do controle das próprias espécies, basta pensarmos no javali, tanta proteção ao javali, e hoje é uma verdadeira praga e para nós é fundamental que se faça aqui o controle cinegético dessa espécie. E esta é uma visão que temos global do território e daquilo que é o lugar dos animais também neste território. E parece-me que é importante que não corramos à procura de uma revisão constitucional que sabemos que é impossível, de ver quem é que proíbe mais, quem limita mais, quem dá mais direitos aos animais, sob pena de... E deixe-me recordar-lhe, Sra. Deputada Inês Sousa Real, quando foi a primeira declaração de inconstitucionalidade em Portugal, estava aqui a Sra. Deputada a defender aumento das penas para a criminalização de animais. E eu, deste mesmo sítio, disse-lhe, Sra. Deputada, preocupe-se, não cada vez a apertar mais a malha, mas com a questão da constitucionalidade. Não se preocupou, que preocupou-se hoje quando sabe que estamos a 15 dias do fim da legislatura. E isso devia ser aquele que era a preocupação central, e não foi. E isto vale para todos, porque para nós, PSD, não corremos à procura do primeiro foco. Não somos isso em período eleitoral, em período pré-eleitoral, porque um partido responsável protege tudo e todos de acordo com aquela que é a sua função e a cada momento, não só quando dá mais jeito. E esta é uma nota que me parece que é fundamental. E depois também, porque não posso deixar que este debate acabe sem que fique bem claro. Se hoje há uma lei de maus-tratos, de criminalização dos maus-tratos a animais, foi porque em 2014 o PSD aprovou, porque tinha uma maioria absoluta nesta Câmara, e não fôssemos nós, ela não existiria. Ouvir hoje vários grupos parlamentares a falar a partir de 2016, como se não houvesse um longo caminho andado até aí, foi no mínimo de má fé ou puro desconhecimento. Escolham, porque para nós é claro quem fez o que a cada momento. E a verdade é que em todas as propostas, em todas as soluções equilibradas de bem-estar animal e daquilo que é algo fundamental para os portugueses, de tratar bem os seus animais, o PSD sempre esteve na linha da frente, presente, a acompanhar com propostas, mas sempre, sempre, sempre tendo em vista aquela que é o equilíbrio na legislação e não ir a ver quem corre mais depressa para o holofote mais rápido, porque senão é interesse nem de Portugal, nem dos portugueses, nem sequer dos animais. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não tem tempo para responder. Pergunta à senhora deputada Inês Sousa Real se mantém. Faça favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Corrijo, houve uma transferência de tempo do PS para o PSD, portanto a Sra. Deputada terá um minuto para responder. Tem então a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, para um pedido de esclarecimento. Peço silêncio, por favor. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Emília Cerqueira, eu não posso deixar de lhe colocar esta questão, porque se ao longo deste debate não nos espanta que hajam aqui forças políticas que venham com a narrativa de estarmos a querer comparar os direitos dos animais aos direitos humanos, como se isso fosse alguma minorização, pese embora, tendo em conta até a base formativa, espanta-nos que de alguma forma haja aqui algum claro desconhecimento até daquilo que é a Declaração de Cambridge, que reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Portanto, deveria prevalecer uma narrativa que reconhecesse efetivamente a sua capacidade de sofrimento e de pôr até em causa atividades como a tauromaquia. Já nos espanta, sim, a intervenção do PSD nesta matéria, em que não só vem invocar matérias completamente laterais e que não estão aqui em debate hoje, considerar animais, como é o caso dos javalis, como pragas, quando a nossa lei, nomeadamente o Código Civil, reconhece todos os animais como seres vivos dotados de sensibilidade. E o debate que deve ser feito é o debate do ressarcimento dos danos causados, de como é que podemos controlar de forma ética e humanitária as populações, sem termos que necessariamente estar a estigmatizar os animais. Mas em relação àquilo que a senhora deputada também veio defender, da torada à corda, de facto é bom que os portugueses saiam deste debate a saber de que lado é que se posiciona cada um dos partidos. E o PSD, que tantas vezes aqui invocou António Maria Pereira, que na sua lei de proteção aos animais protegia todos os animais e não apenas alguns, não protegia apenas os animais de companhia, o PSD ainda não deixou claro se na próxima legislatura, tendo em conta que já aqui asseverou que não vai acompanhar o PAN no projeto de revisão extraordinária para garantir a proteção animal, de que lado é que o PSD se vai posicionar, porque de facto tem sido muito ambíguo, não veio a jogo uma proposta própria para a revisão constitucional, também não tem sido claro naquelas que são as suas opções políticas para uma futura legislatura, e lá fora as associações de proteção animal, as famílias que têm animais a seu cargo e que tantas vezes, por contexto até de vulnerabilidade ou de violência doméstica, se veem sujeitas a casos de vulnerabilidade ou até mesmo verem os animais serem utilizados como uma arma de arremesso e de agressão e de maus tratos, era importante que o PSD clarificasse onde é que se vai posicionar na próxima legislatura e se efetivamente vai estar ao lado de uma revisão constitucional que proteja todos os animais ou se vai estar ao lado dos lobbies e interesses que até aqui têm engraçado e têm tido o seu status quo sentado nesta Assembleia da República, como é o caso do lobby da caça ou da tauromaquia, e que têm procurado impedir o progresso civilizacional do nosso país e a proteção efetiva dos animais. E, portanto, com que PSD que os portugueses vão contar? Porque, claramente, daquilo que é este discurso para o PAN, isso está claro, mas se calhar importava que lá fora fosse efetivamente clarificado, porque maltratar um animal...
O deputado Pedro Frazão é capaz de se comportar na Assembleia da República e respeitar os seus colegas, em particular a sua colega Inês Sousa Real? Aqui há limites que não podem ser ultrapassados. Sra. Deputada, faça favor de concluir.
Muito obrigada, Sr. Presidente, sendo que perfilhamos os dois da mesma doutrina. Há coisas que no currículo partilhamos a mesma coisa e que, de facto, há uma linha que nos separa de certas forças antidemocráticas e populistas e, portanto, mais vale ignorar e passarmos à frente neste debate. E por isso, Sra. Deputada, de facto, o PAN gostaria de saber onde é que o PSD se vai posicionar, se vai honrar o legado de António Maria Pereira ou se, mais uma vez e lamentavelmente, se vai aproximar da extrema-direita e, de alguma forma, retroceder naquilo que tem sido um caminho que deveria, a este tempo, já ser mais do que consensual e unânime nesta Casa Comum.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela pergunta, Sra. Deputada. Eu pensei que tinha sido bastante clara durante a minha intervenção, mas como não fui, eu agradeço-lhe a oportunidade de esclarecer mais uma vez. O PSD vai estar onde sempre esteve. E sempre esteve na proteção dos animais e na defesa daquelas que são os diversos usos dos animais e as nossas diversas tradições. E, Sra. Deputada, ouvi-la falar aqui da praga dos javalis, como devendo ter uma abordagem humanizada, é mesmo de quem nunca conheceu ou visitou o mundo rural. Porque se lá estivesse, não diria uma coisa destas. Por outro lado, aquilo a que chama lobbies, aquilo a que chama o lobby da caça, ou o lobby da produção animal, para nós não é lobby, para nós são agentes fundamentais do território e do mundo rural que sempre muito defendemos, bem. Estamos aqui onde sempre estivemos e estaremos. Na revisão constitucional nós já discutimos longamente esta matéria e o PSD disse desde o primeiro dia, e como é um partido de palavras, estará também no mesmo sítio, que estamos claramente preocupados para que se resolva este problema que surgiu com as decisões do Tribunal Constitucional. Sim, estaremos ao lado da solução. Pode não ser, é nos termos que a senhora deputada quer, que é daqueles partidos que sobrepõem os animais às pessoas. Para nós, as pessoas estarão sempre, sempre, sempre primeiro.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, aproximamos-nos do final do debate e penso que é uma oportunidade para fazermos um balanço não só do debate, como também do que tem sido a discussão neste Parlamento e a aprovação de medidas nesta matéria. Começo por saudar novamente o PAN pelo agendamento e já agora aproveitava para recordar que ele também só é possível porque no contexto de uma maioria absoluta houve reforço das participações por parte dos deputados únicos representantes e de outras forças políticas, e acho que é a prova viva de que o debate valeu a pena, porque todos tivemos a oportunidade de enriquecer esta discussão. Sr. Deputado, Inês Sousa Real dizia no início das intervenções, numa delas, que ninguém tratou destes temas nesta legislatura. Ora, não só me parece que esta afirmação é um pouco inexata, porque em vários orçamentos de Estado houve a oportunidade de adoção de medidas neste domínio, como também é injusto, porque todos sabemos que esta legislatura termina abruptamente e, portanto, obviamente, teríamos 3 anos pela frente, no quadro dos quais havia várias matérias que poderiam ser abordadas sobre este tema. Enfim, acho que não dou nenhuma notícia surpreendente a ninguém. Obviamente, aceleramos os calendários em algumas matérias, precisamente porque a legislatura vai terminar. Mas há um ponto importante neste debate que é um consenso, não uma unanimidade, mas um consenso muito alargado, tendencialmente transversal, no reconhecimento das matérias do bem-estar animal. E no reconhecimento das matérias do bem-estar animal, evidentemente, quando este valor surge sem a necessidade ou sem a reflexão que temos de fazer sobre como é que a compatibilizamos com outros valores constitucionalmente protegidos. Este debate só se torna complicado quando, como vimos ao longo deste debate, é necessário descobrir como é que compatibilizamos o bem-estar animal com a produção pecuária, como é que compatibilizamos o bem-estar animal com atividades culturais e que seguramente divergiremos entre nós onde é que estão as fronteiras e onde é que traçamos estes regimes. Mesmo no meu grupo parlamentar, temos várias posições diferentes, por exemplo, sobre a atividade tauromáquica. A posição do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro não será seguramente idêntica à minha nesta matéria, mas partilhamos, como a Sra. Deputada Raquel Ferreira há pouco dizia, que esta matéria, no limite, deve ser devolvida às suas populações. E foi essa, aliás, a proposta que formulámos, que cada município deve ter a autonomia para decidir se é ou não um município em que as tradições desse município passam ou não pela atividade tauromáquica num determinado momento. Pessoalmente, a minha posição, penso que é conhecida, oponho-me a esta prática, independentemente do local onde ela ocorra. Mas reconheço que, em alguns locais do país, tem um peso, tem um impacto, tem um valor simbólico distinto de outras regiões. Continuamos a achar que esta, neste momento do debate, e com respeito pela posição, que em vários pontos do país pode ser diferente, seria uma solução mais adequada do que aquela que temos, em que verdadeiramente ninguém consegue ganho de causa e ninguém consegue verdadeiramente fazer o debate democrático. Portanto, não teremos oportunidade nesta legislatura, mas deixo esta nota, recuperemo-la em próxima oportunidade e convido as forças políticas que a rejeitaram no passado a ponderar esta solução. Dito isto, é importante termos presente que este debate não se faz do zero. O balanço dos últimos anos, e queria nesta última intervenção neste debate, imagino, da parte do Partido Socialista sublinhar, nenhum dos avanços em matéria de bem-estar animal se fez contra ou na ausência ou sem a participação do Partido Socialista. Muito pelo contrário, a criminalização dos maus-tratos de animais de companhia em 2014, 2015 e revista em 2020, as alterações ao Código Civil que introduziram a natureza própria dos animais foi também pela mão do Partido Socialista que foi alcançada, o fim dos abates nos canis, várias matérias avulsas que aqui já foram discutidas e analisadas, os animais nos circos, a compra e venda de animais, as fusões das bases de dados, a proibição do tiro ao pombo como atividade esportiva, o acesso a estabelecimentos e explanadas por quem pretenda quando os estabelecimentos estão de acordo, o transporte de animais de companhia em transportes públicos em determinadas circunstâncias, a matéria de revisão e de apoio aos CROs em vários momentos, medidas fiscais, a estratégia nacional contra o abandono e de promoção da adoção responsável, tudo exemplos em que, quando convocados a equiparar, ou melhor, a equilibrar bem-estar animal com outros valores, sempre foi possível fazê-lo. Concordámos todos com a solução no fim do dia? Seguramente que não, mas isso é da natureza do debate democrático e da forma como ele foi construído e, portanto,